Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A onda de calor deve continuar nas regiões do interior no sudeste da Austrália, enquanto as cidades costeiras desfrutam de um breve alívio após temperaturas recordes. Moradores de Renmark, na região de Riverland, na Austrália do Sul, viveram na terça-feira o dia mais quente já registrado na área, com temperaturas de 49,6 por graus Celsius. O estado de Vitória bateu seu próprio recorde de calor em Walpia, no norte do estado, atingindo 48,9 graus Celsius. Temperaturas mais amenas são esperadas para grande parte de Vitória ao longo desta quarta, mas a onda de calor que assola o interior está longe de acabar. Vários incêndios florestais significativos queimam no estado, mas a queimada no rio Carlisle é o que mais preocupa as autoridades. Casas foram destruídas e novas ordens de evacuação foram emitidas para dezenas de pequenas cidades na Cordilheira Otway, onde um grande incêndio florestal é alimentado pela onda de calor severa. O ex-primeiro-ministro Scott Morrison defendeu a criação de um credenciamento para ajudar a identificar pregadores religiosos que promovam ódio e versões distorcidas dos ensinamentos religiosos islâmicos. Ele faz essas declarações em um discurso em uma conferência sobre antissemitismo em Jerusalém, por ocasião do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Morrison afirmou que as respostas ao antissemitismo após o ataque terrorista em Bondi deveriam incluir um processo no qual líderes muçulmanos emitam uma licença para pregar e traduzir ensinamentos religiosos para o inglês. Ele defendeu a ideia em entrevista à rádio 2GB.
Religious leaders in all faiths have got to take responsibility for what's happening in those faiths. Now their teaching has to be right, it has to be positive, and it has to be in English so people can see what's being said, so it's transparent. And I think this is an important way of shining some light into these places. But it's what's happening here is what we have to address. And that means we have to enlist our imams and all of those who are religious leaders in the Islamic faith to take charge of that.
O primeiro-ministro australiano busca melhorar a complexa relação entre a Austrália e o Timor-Leste em seu discurso no parlamento da pequena nação de língua portuguesa do Sudeste Asiático. Durante sua primeira visita a um dos nossos vizinhos mais próximos, Antônio Albanese destacará nesta quarta-feira as contribuições da Austrália para o país, incluindo o apoio do governo à independência timorense no final da década de 90 e início dos anos 2000. A Austrália é hoje o maior parceiro do Timor-Leste em desenvolvimento e segurança e deu forte apoio à adesão do país à ASEAN no ano passado. A ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, é um grupo de 10 países da região para a cooperação política e econômica. Não se espera que Albanese faça qualquer anúncio sobre a disputa em curso a respeito do acesso aos campos de gás no Mar do Timor, que é motivo de controvérsia entre os dois países há décadas. Nos anos 70, a Austrália deu apoio à invasão da Indonésia ao Timor-Leste sob argumentos anticoloniais e também anticomunistas, que culminou no que alguns especialistas definem como um massacre com milhares de mortos. A alta impressionante dos preços dos metais preciosos segue a todo vapor. O preço do ouro ultrapassou os US$ 5.000 americanos a onça na terça-feira. O valor equivale a por volta de US$ 7.150 australianos. A alta histórica ocorre à medida que os investidores buscam segurança em meio à crescente tensão geopolítica alimentada pelas mudanças nas tarifas globais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os preços do ouro subiram 64% em 2025. Daniel Hines, estrategista sênior de commodities do ANZ, o banco, disse ao podcast On The Money da SBS que os investidores estão apreensivos com as recentes incertezas políticas.
Trump has obviously created a lot of uncertainty with his trade policies and his, his attacks on the independence of the US Federal Reserve. And this has certainly created investor demand for other sort of non-US dollar assets.
Um dos casos que devem pautar grande parte do ano eleitoral no Brasil é a investigação que apura indícios de corrupção no Banco Master, que tinha conexões com vários dos principais nomes políticos do Brasil, à direita e à esquerda. Nesta terça-feira, a Polícia Federal ouviu um dos investigados, o ex-diretor de riscos do banco, Luiz Antônio Buu. Quem conta é a repórter Manuela Castro, da TV Brasil, via Agência Nacional.
Apenas um investigado foi ouvido nesta terça-feira pela Polícia Federal, na investigação que apura a compra de ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília. Luiz Antônio Bull, ex-diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master, a princípio, prestaria depoimento na sede do Supremo Tribunal Federal presencialmente, mas optou por falar de forma virtual aos investigadores. A oitiva durou 25 minutos e Luiz Antônio respondeu todas as perguntas. O conteúdo está sob sigilo. Também seriam ouvidos Robério César Bonfim Mangueira, do Banco de Brasília, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master. Mas as defesas deles alegaram que não tiveram acesso a todo o processo e pediram adiamento dos depoimentos. Também nesta terça, o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, publicou uma nota respondendo reportagens da imprensa. Ele afirmou que deixou de atuar como advogado do Banco Master após ser convidado pelo presidente Lula para assumir a pasta no governo federal. Ainda segundo a nota, depois de deixar o STF em abril de 2023, ele retornou às atividades de advocacia e, entre vários outros clientes, prestou serviço de consultoria jurídica ao banco. Da TV Brasil para a Rádio Nacional em Brasília, Manuela Castro.
Portugal está sob forte risco de tempestades destrutivas pelas próximas horas, com rajadas de vento de até 160 km por hora vinda do Atlântico. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
Portugal está perante um fenómeno meteorológico complexo com significativo potencial destrutivo. É com esta argumentação que a Proteção Civil Portuguesa elevou o estado de alerta para o nível máximo. A raríssima conjugação de depressões atmosféricas vindas do Oceano Atlântico está a gerar violentas rajadas de vento em toda a costa portuguesa. Há aviso para rajadas com 160 km por hora. Há chuvas diluvianas que estão a fazer grandes rios, como o Douro e o Tejo na zona central, começarem a sair para fora do leito. Há estradas submersas de norte a sul do país. Ao mesmo tempo, neve nas serras. Há notícia de perigosos desabamentos de terras, o que obriga a prudência máxima tanto nas circulações ferroviárias como pelas estradas. No mar, todos os portos de pesca estão fechados. As pessoas da meteorologia comentam que há muitas décadas Portugal não enfrentava uma tempestade assim. Está para continuar até final da semana.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.